Dias de Esperança. Apresentação: Pastor Fabiano. Assembleia de Deus Esperança. Rota do Farol, São Luís, Maranhão.
Posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido,
amados ouvintes da palavra do Senhor. Esta manhã é uma semana e uma manhã abençoada da parte de Deus para nós, onde queremos trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor para a sua vida, para seu conforto espiritual, para a sua reflexão, para que você se conecte com Deus. Eu quero lhe convidar para orar, convidar para falar com Deus. Você que está nos ouvindo agora de sua casa, você que está nos ouvindo do seu carro, você que está nos ouvindo do seu trabalho, vamos orar ao Senhor juntos, porque Deus tem uma bênção para você. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus responde a oração daquele que lhe busca, daquele que clama. Jesus também, na mesma forma, ensinou: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Esta é a promessa de Deus para aquele que confia, para aquele que ora. Então, abaixe sua cabeça agora, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor Jesus Cristo. Porque a Ele, diz a palavra do Senhor, é dado todo o poder no céu e na terra para agir, para operar, para fazer diferença na sua vida. A Bíblia diz que as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem sequer subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então vamos falar com Deus. Meu Pai Celestial, amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós te louvamos e te adoramos nesta manhã por estarmos na tua presença. Eu aqui e o meu ouvinte, a minha ouvinte, do outro lado, estamos conectados ao Senhor com reverência, com temor, crendo que tu és poderoso para agir em nossa vida, para nos abençoar, para nos socorrer. Nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que visite agora aqueles que neste momento estão orando ao Senhor, que estão te suplicando por uma bênção, por uma vitória, por uma cura. Meu Deus, visita agora esta pessoa. Muda esta circunstância, muda essa situação. Traz uma bênção de saúde sobre a vida da pessoa, da sua família, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, da esposa, do marido. Ó Deus, visita esta casa. Traz paz a este lar. Traz restauração a este casamento. Traz, ó Deus, a tua graça, Senhor, sobre estas famílias. Abençoa o trabalho, Senhor. Abre portas para os teus filhos, para aqueles que têm agora colocado diante de ti a sua necessidade. Senhor, tu sabes do que cada um precisa. E o Senhor é aquele que pode trazer à existência tudo aquilo que nós precisamos. Senhor, nós somos gratos a ti. Somos gratos pela vida, somos gratos pela saúde, somos gratos até pelas lutas que enfrentamos, porque sabemos que nós amadurecemos, que nós somos edificados quando cremos em ti, quando esperamos na tua misericórdia. Ó Deus, abre o nosso coração para sempre confiar no Senhor, para sempre esperar no Senhor. A nossa fé está em ti, Jesus, a nossa esperança está em ti. Tu és o nosso socorro, bem presente na angústia. Por isso eu quero entregar nas tuas mãos esta manhã. Abre nosso coração e mentes, para que a tua palavra encontre um lugar bem guardado dentro de nós. E a partir disto, sejamos transformados e edificados no Senhor. Nós entregamos esta manhã nas tuas mãos. Abençoa para que a tua palavra alcance o coração daqueles que precisam. Nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Continuamos na presença do Senhor e nesta manhã gostaria de compartilhar com você mais um texto da palavra de Deus. Agora, aquele que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, foi o que falamos ontem, e agora você poderá acompanhar mais um pouco à frente, no capítulo de número 5, onde lemos a partir do versículo de número 24 e seguimos até o versículo de número 34, onde a palavra de Deus nos traz uma grande revelação. Através dessa narrativa que leremos, você conhecerá a história de uma mulher que viveu na sua vida um grande milagre. Esta mulher, cujo nome não nos é revelado nas Escrituras, ela surge na história de Jesus quando ele estava na cidade de Cafarnaum. Veja o texto e fique atento ao que nos diz a palavra do Senhor. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os filhos responderam, os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta, e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Nós, nesta manhã, temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de estar na presença do Senhor, para refletir neste momento glorioso que o Senhor nos traz através da sua palavra. Jesus tinha ido a Cafarnaum. Ele estava, após uma grande viagem no Mar da Galileia, ele havia chegado às margens da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade à beira do mar. Era uma cidade de pescadores. Era uma cidade muito movimentada, porque ela fazia parte de uma rota de comércio que havia na época. Muitos dos viajantes que vinham da região norte do Império, vinham das regiões de Tiro e Sidom, no atual Líbano. Outros vinham pelas rotas da Síria e desciam pela Galileia e passavam junto ao mar, nas cidades junto ao mar, e Cafarnaum era uma dessas cidades. Uma cidade de importância para aquela região, porque ali haviam muitos viajantes e comerciantes, e havia uma indústria pesqueira que tratava ali nas margens daquele mar. E Jesus, chegando de barco naquele dia, parou naquela cidade, e um homem da cidade que era responsável pela sinagoga local, uma espécie de igreja da religião judaica. Aquele homem vai procurar Jesus, e humildemente ele pede a Jesus que vá até a sua casa, porque a sua filha estava doente. Jesus, atendendo aquele pai que estava desesperado, junto com uma grande multidão que o cercava, ele saiu nas ruas daquela cidade em direção à casa daquele homem chamado Jairo. Ocorre que no caminho, a multidão ao redor de Jesus o apertava, como diz a palavra. De todos os lados, a multidão o apertava. As pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. As pessoas tinham sede de ouvir o que Jesus tinha para falar. Somos também como aquelas pessoas que têm necessidade de Deus. Você e eu temos necessidade de Deus. Nossas famílias temos necessidade de Deus. Aquela multidão tinha necessidade de Deus. Eles precisavam ouvir a palavra. Eles precisavam do toque especial do Senhor Jesus. Eles precisavam estar ali ao redor, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Porém, aquela multidão que seguia Jesus, que o apertava, ela também era composta por uma mulher. A mulher cuja vida, como nós gostaríamos. Pouco nos é informado a respeito desta mulher, mas a Bíblia diz que ela tinha uma doença grave, algo que a acompanhava. Não era nem um mês, nem dois, nem um ano ou dois. Foram 12 anos de sofrimento que aquela mulher viveu. Ela tinha uma hemorragia ginecológica que ninguém conseguia curar. É claro que se você olhar para a história de Israel naquela época, para a região, vai entender que a medicina era muito pouco desenvolvida. Não haviam recursos. O judeu era bem acostumado a usar produtos naturais, uma medicina natural, uma medicina sem base nenhuma científica, uma medicina que vivia amparada em crendices, em processos além de artesanais, de curandeiros, e eles procuravam nesses auxílios ali as soluções para vários problemas de saúde. E aquela mulher, como outros doentes, passou 12 anos buscando a sua cura. O texto diz para nós que ela chegou a gastar tudo o que tinha, rodando nas cidades, rodando ali na região, buscando quem pudesse lhe socorrer. Aquela mulher procurou auxílio médico mas o auxílio médico não lhe atendeu. Aquela mulher procurou os sacerdotes, mas os sacerdotes não a atenderam. Com certeza, tudo que aquela mulher pôde buscar para curar a sua enfermidade, ela buscou. Aquela enfermidade que a mulher possuía, ela não somente lhe abatia, porque você sabe, uma pessoa que permanece sempre com um sangramento ativo, ela é uma pessoa que fica enfraquecida, anêmica. Dificilmente ela tem forças para fazer alguma coisa. É um tipo de doença que causa cansaço, que causa desconforto. Não nos é revelado se aquela mulher sentia dores, mas é muito provável que todo o seu sofrimento venha acompanhado de dores. Mas principalmente, a cultura daquele povo obrigava aquela mulher a viver isolada. Porque toda mulher que possuía um fluxo de sangue da forma como ela possuía era considerada cerimonialmente impura, não podia participar da vida da comunidade. Ela não podia ser tocada, nem tocar em ninguém. Tudo que ela tocava se tornava cerimonialmente impuro para o judeu. Então ela era alguém que não só vivia o sofrimento físico, não só vivia o abatimento físico pela perda de sangue contínuo, mas também ela era uma mulher que vivia um isolamento e um desprezo moral daquela sociedade que era tão religiosa, tão rigorosa, com tantos detalhes. Com certeza aquela mulher vivia marginalizada, porque não podia viver em comunidade e era considerada por todos como uma pessoa contaminada pela doença que possuía. Imagina o sofrimento desta mulher não poder conviver no meio daquele povo, não poder conviver no meio da sua família. Talvez a doença tenha lhe privado de filhos, talvez ela tenha perdido até mesmo o apoio direto ali daqueles familiares que viviam próximos. De maneira que, na luta pela sua saúde, aquela mulher gastou tudo o que tinha. E diz o texto, no versículo 25, que aquela mulher piorava cada vez mais. Esse cenário é comum. É comum de muitas formas para muitas pessoas. Um problema, uma dificuldade, que você não encontra ajuda, não encontra solução nos teus recursos próprios. Talvez você tenha muito dinheiro, muito mais do que esta mulher, e já tenha tido acesso à nossa medicina moderna com todos os seus recursos, exames, procedimentos cirúrgicos, tratamentos hormonais, tratamentos para tumores, tratamentos de natureza sofisticada, e ainda assim você não tem encontrado a solução para o teu problema. Muitas vezes o teu problema não é relacionado a uma doença física, mas é uma doença emocional. Nós estamos vivendo tempos em que a doença da mente tem atingido grande parte da população mundial. A incidência de doenças do nosso sistema nervoso aumentou exponencialmente nos últimos anos. As estatísticas já mostravam, há alguns anos atrás, que a classe de medicamentos mais vendida no mundo são psicotrópicos, medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão. Pessoas, porque nós estamos de fato vendo o cumprimento daquilo que Jesus falou: dias maus, dias trabalhosos, dias em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. O Senhor Jesus chegou a dizer que nos últimos dias sobreviriam coisas ao mundo que deixariam as pessoas extremamente aterrorizadas. Mas aquela mulher encontrou, naquela ocasião, a oportunidade que ela tinha para receber uma bênção que ela precisava. Sabe de uma coisa, meu amigo? Nós temos que ter uma grande sensibilidade para não perdermos as oportunidades que Deus nos dá. Aquela mulher, embora com toda a sua limitação, viu naquela ocasião, talvez uma das pouquíssimas oportunidades, ou a única, que ela poderia ter de encontrar com Jesus. E diante de todo o fracasso das suas tentativas ao longo de 12 anos, sendo tratada por tantos médicos da época, por tantos curandeiros da época, por tantas pessoas que se propunham a solucionar esse tipo de problema, não encontrou nenhuma solução. Então ela encontrou em Jesus Cristo a bênção que faltava, a bênção que ela precisava. Diz o texto que Jesus estava caminhando com a multidão ao redor e eram muitas pessoas. Até que esta mulher doente, quando ouviu que Jesus estava lá, ela se dirigiu até o lugar onde ele estava. Quando eu leio sobre isso, eu fico pensando a luta e o esforço que esta mulher precisou fazer para chegar até a presença de Jesus. Se você perceber que o texto nos revela uma grande realidade, todos que estavam ali ao redor de Jesus o apertavam. Ninguém queria ceder o seu espaço. Às vezes, meu amigo, minha amiga, o ser humano ele é realmente egoísta e só busca o seu interesse. Às vezes você precisa da ajuda de alguém que está ao teu lado e você não obtém. Porque a pessoa vive seus problemas, vive suas dificuldades, nem sempre está disponível para ceder o seu espaço. Às vezes eu imagino como aquela mulher deve ter se esforçado em direção ao Senhor Jesus, porque diz a palavra que ela chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque ela pensava no coração dela assim, se eu pelo menos tocar na capa dele, eu serei curada. A capa era uma cobertura que principalmente os mestres, os rabinos, utilizavam naquela época. Ela costumava ter detalhes e franjas nas suas pontas, franjas trançadas com 621 fios, e um destes era de cor azul. E aquela cobertura, ela era utilizada para até para destacar aqueles que ensinavam a palavra. Talvez Jesus estivesse usando esta capa. E tudo indica que aquela mulher, ao se aproximar dele, a história nos sugere que ela estava até abaixada, porque ela toca na orla do seu manto, aonde ele estava pendurado. E isto nos dá a liberdade de imaginar que esta mulher veio talvez se arrastando ali entre as pernas das pessoas que estavam ao redor de Jesus. Porque com certeza ela não haveria de chegar até ele de uma forma fácil, porque a multidão o oprimia, a multidão o apertava. Mas aquela mulher, pegando o seu esforço que restava, suas forças que sobraram, ela conseguiu chegar até Jesus e tocar na orla do manto do Senhor. Isto é um exemplo muito grande para nós, de o quanto nós devemos nos esforçar para buscar a Deus, para estar na presença do Senhor. Estamos vivendo tempos de uma frieza espiritual tremenda, onde a fé está abalada, onde a fé já não existe da forma como precisa existir na nossa vida. Alguns já não têm mais fé, vivem a sua vida de forma normal. São até pessoas boas, trabalham, estudam, são maridos, filhos, esposas, pais, mas vivem suas vidas e Deus está apenas do lado de fora dela. Deus tem a sua importância apenas em um conceito, mas não presente de forma real como Ele quer estar na sua vida e na minha vida. Quando estão desta forma, como a multidão que apertava Jesus, mas que nada obteve. Esta multidão é o retrato muito claro da maioria das pessoas que está ao lado de Cristo, mas, embora esteja próximo, tocando, mas não tenha fé para receber nada, porque despreza o Senhor. Outros até possuem alguma fé, mas estão colocando a fé no lugar errado. Quantos estão colocando a fé naquilo que não pode socorrer, naquilo que não pode ajudar? Eu lembro que a nossa atitude precisa ser parecida com a atitude de André e de João. Esses dois homens que depois se tornaram discípulos de Jesus, antes eram discípulos de João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão. Mas quando João apontou para Jesus e disse diante de todos: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os seus discípulos pediram licença a João para seguir a Jesus. Porque quando estamos diante daquele que é verdadeiramente o Senhor da vida, nós devemos deixar tudo para segui-lo. A Bíblia diz que o homem que não renuncia à própria vida por amor do Senhor não é digno dele. Nós precisamos ter a capacidade de renunciar a tudo, a tudo que nos é importante, para receber Jesus como aquele que deve ser o centro da nossa vida. Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O ser humano, eu e você, precisamos amar a Deus acima de tudo. A multidão é o retrato de quem, embora esteja ao lado de Cristo, nada recebe dele, porque não tem fé, não tem temor e não tem, de fato, a sinceridade para estar na presença do Senhor e servir ao Senhor. Mas aquela mulher era diferente. Ela não o estava apertando, ela não o estava comprimindo, ela não o estava empurrando, mas ela veio por trás, em um gesto de fé, talvez ali se arrastando no chão, por baixo da perna daquelas pessoas, e ela toca apenas na orla do manto do Senhor. Na orla do manto, na borda do manto, na borda da roupa. No meio daquela agitação, uma pessoa normal sequer teria sentido, mas o texto nos revela que muitas sensações ocorreram naquele momento. Primeiro para a própria mulher, porque quando ela veio com fé para tocar em Jesus, ela estava abatida, anêmica, doente, em um sofrimento da alma, em um sofrimento do corpo. Mas no momento que ela toca no manto de Jesus, ela sente na hora a hemorragia parar, o sangue estancar, e ela sentiu no corpo que havia sido curada. Isto é uma fé verdadeira que opera e que permite que o milagre de Deus aconteça na vida. Aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus, um toque simples, um toque rápido, mas um toque em Jesus Cristo. Isso é o que todos nós devemos fazer, tocar em Cristo é o que nós deveríamos buscar. Nós, como aquela mulher, deveríamos juntar toda a nossa força em meio às dificuldades que estamos vivendo, em meio aos problemas que estamos passando. Precisamos nos levantar, ir até Jesus e tocar. Quem sabe seja isso que te falta, tocar em Jesus, tocar em Cristo, ser alcançado por esta graça poderosa que invade a nossa vida para trazer cura, para trazer libertação, para trazer alegria. E esta foi uma das sensações desta cena, o momento em que ela toca em Jesus. E ela sente fluir no corpo dela o poder de Deus que a restaurou, o seu nível de energia, as suas forças retornaram, e ela sentiu que estava curada da sua doença. Aquela mulher, ao sentir aquilo, ela fica ali parada, extasiada, porque ela agora estava vivendo algo que ela há 12 anos não sentia. O poder de Deus a invadiu, e ela pôde levantar, curada, restaurada, sabendo de que a sua doença havia sido removida e agora ela estava bem. Que grande vitória esta mulher teve. É o que Deus espera que você e eu façamos. A graça para nós, a socorro para nós, há uma fonte de bênção para nós. E esta fonte de bênção está em Cristo. Nós precisamos estender a mão e tocá-lo. Ele está aguardando o nosso gesto de ir até ele e de tocar. É isto que te falta, é isto que falta a muitos, tocar em Cristo, se chegar a Ele. A Bíblia diz assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é um dos versículos mais pregados, mais conhecidos da Bíblia, Mateus 11, 28. Jesus nos convida. Ele não nos obriga, não nos força, mas nos convive com amor. Ele diz: você que está cansado, sobrecarregado, não aguenta mais, venha a mim, venha a mim, e eu te aliviarei. Isto aconteceu com a mulher, sem que ela soubesse de que seria assim. Ela foi com fé, esperando receber alguma coisa. E ao tocar em Cristo, ela recebe este grande milagre. Mas as sensações desta cena não foram só aí. Jesus também, quando no versículo 30, ele reconhece, ele percebe, ele sente imediatamente que dele havia saído do poder. Olha que interessante. O próprio Senhor Jesus percebe que um ato de fé liberou dele poder, que tocou na mulher, que curou a mulher. E é claro que nós pensamos, o Senhor conhecia, mas quis estimular a fé daquela mulher para que a sua bênção fosse completa. E aí ele pergunta no meio, ele para, e a multidão para com ele. Ele olha para um lado, para o outro, e faz essa pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E é claro que se você ler a história aqui, você vai entender por que que os discípulos perguntaram no versículo 31. Eles disseram assim para Jesus: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou. A pergunta de Jesus era uma pergunta que ia muito além daquilo que os olhos e sentimentos humanos poderiam caracterizar. Porque Jesus estava com dezenas de pessoas que estavam empurrando ele, tocando nele, apertando ele. Um encostava no seu ombro, outro empurrava pelas costas, outro tocava nele e o acompanhava. E havia muitas pessoas juntas ali, todos estavam ao redor de Jesus e o tocavam. Mas Jesus fez uma pergunta cujo sentido ia além dos sentidos humanos normais. Ele pergunta: quem me tocou? Mas o toque a qual Jesus se referia não era o toque comum, mas o toque da fé. E aí há a grande diferença entre aqueles que nada recebem de Deus, porque se concentram apenas nos gestos humanos. Quantas pessoas são religiosas? Quantas pessoas até são pessoas boas, pessoas que têm ali algum desejo de se chegar a Deus, mas o fazem sem fé, o fazem sem propósito, o fazem sem o desejo real de se encontrar com o Senhor para mudar a vida. Isto me faz lembrar de um jovem muito rico, que na época de Jesus se aproximou dele e disse a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe expôs aquilo que as escrituras já diziam: guarde os mandamentos, foi o que Jesus lhe respondeu. E aquele jovem disse para Jesus: mas Senhor, eu já tenho guardado, eu faço as coisas de forma correta, eu ajudo no templo, eu guardo todas as coisas, não vivo adulterando, não vivo matando, não vivo roubando, não vivo praticando maldade. E aquele jovem listou para Jesus todas as suas qualidades, todas as boas ações que ele praticava. E Jesus olhou nos olhos daquele jovem, viu que ele tinha de fato o desejo de saber a verdade e de procurar buscar aquilo que era para a sua vida eterna. E Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e vem me seguir. Quando aquele jovem recebe aquela palavra, ele sai entristecido porque ele era muito rico. E ele não estava disposto a largar nada do que tinha para seguir a Cristo. Muitas pessoas vão a Jesus, tocam em Jesus, estão ao lado de Jesus, são boas pessoas, são religiosos, têm uma vida normal como cidadãos, são até elogiados pelas boas coisas que fazem, mas não recebem nada de Deus, porque não estão dispostos de fato a deixar que Jesus seja o centro e a prioridade da sua vida. Aquele jovem rico saiu entristecido e não obteve a bênção que esperava, porque o coração dele estava preso nas coisas materiais. Você lembra o que Jesus disse? Isto é bem conhecido de todos nós. Ele disse o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Meu amigo, minha amiga, você e eu precisamos buscar primeiro o reino de Deus e fazer como aquela mulher fez, romper a multidão e tocar em Jesus pela fé, para que a bênção de Deus possa fluir na nossa vida. Porque a bênção de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, ela está disponível para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo revela algo tremendo da parte de Deus. Ele diz que Jesus Cristo já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja, toda sorte de bênção está disponível para o que crê, para você. Se você tem uma situação semelhante à desta mulher, se você vive com uma enfermidade, se você vive com um problema na sua família, se você vive com uma dificuldade financeira, se você vive com a sua alma amargurada, venha a Cristo, toque em Jesus, deixe que Ele faça com você o que aquela mulher viveu, uma bênção de restauração, de cura. E ele pergunta: quem me tocou? E a resposta dos discípulos, na visão humana, foi dizer: Senhor, todos te tocam, todos estão ao teu redor. Mas Jesus insistiu. Ele olhava para um lado, para o outro: quem me tocou? Quem me tocou? Ele esperava uma resposta daquela que havia de fato recebido a bênção pela fé. Até que a mulher se sentiu ali como se não tivesse saída, e apesar de envergonhada e amedrontada, ela se aproxima de Jesus. A multidão lhe abre o espaço, ela se aproxima de Jesus, como diz aqui no versículo 33, amedrontada e trêmula, mas ciente do que havia acontecido. Ela sabia, porque quando Deus opera em nossa vida, nós temos a convicção daquilo que Ele faz em nós. Não há dúvida, não há mais incertezas. Porque quando o Senhor Deus opera, a evidência é clara, é concreta daquilo que Ele faz nas nossas vidas. E ela então, quando se chega perto de Jesus, ela se prostra, ela se ajoelha e diz a Ele toda a verdade, tudo o que tinha acontecido. Ela diz: Senhor, eu vivia 12 anos nessa dificuldade, busquei ajuda em tantos lugares, nada me resolveu, perdi tudo. Perdi meu dinheiro, minha casa, minha família. Perdi amigos. Ninguém pôde me ajudar. As pessoas se afastaram de mim. Eu estava vivendo numa situação terrível, no fundo do poço. Até que eu ouvi que o Senhor estava aqui. Eu ouvi que o Senhor tinha chegado. E eu entendi que essa era a minha oportunidade. E eu vim até você, Jesus. Eu vim à tua presença. É claro que eu estou parafraseando aqui, segundo o que eu costumo refletir, no que foi a atitude daquela mulher, mas ela se aproxima de Jesus e se prostra diante dele em um ato de adoração, de humildade, de temor. E é o que nós precisamos fazer: se aproxime de Jesus. Você precisa dele, eu preciso dele. Vem até ele, ele não vai te rejeitar, ele não vai te expulsar, ele não vai te negar a bênção. Pelo contrário, o Senhor é amoroso, o Senhor é bom. A Bíblia diz que Ele é fortaleza no dia da angústia. A Bíblia diz que você pode buscar ao Senhor e se refugiar na sombra das suas asas. A Bíblia nos diz que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Ele conhece aqueles que confiam nele. Então você deve agora sair dessa situação de inércia e se aproximar do Senhor Jesus e buscá-lo e pedir: Senhor, eu vim aqui para te tocar, eu quero a tua bênção. Se achegue a Jesus, você que está vivendo a sua vida aí, carregando essa dificuldade, Deus tem poder para mudar as suas circunstâncias, para te dar uma vitória. Foi o que ele fez com aquela mulher.
cujo nome a história nos privou de registrar, mas que viveu esta grande vitória, este grande milagre, porque tocou na orla do manto do Senhor. Quando ela conta toda a sua história a Jesus, quando ela diz a ele, Senhor, foi assim, assim que aconteceu comigo, Jesus olha para ela e diz aquilo que está registrado no versículo 34. Filha, ele diz, a tua fé te salvou. Vá em paz, fique livre desse mal. Veja que coisa gloriosa aquela mulher ouviu. Primeiro, uma palavra carinhosa de Jesus para ela. Ele disse, filha, veja a expressão que Jesus usa ao tratar aquela mulher. Habitualmente, ela deveria ser chamada mulher. Você recebeu uma bênção, vá em paz. Não, mas Jesus disse, filha, para demonstrar o grande amor de Deus por ela, o grande amor de Deus por aqueles que se aproximam dele necessitados, mas cheios de fé. Deus ama você também. Deus pode e quer resolver a tua causa. Ele tratou aquela mulher desta forma, filha, e ele a esclarece, a tua fé te salvou. Você está certa, o que você sentiu é real. A experiência que você acabou de viver é real. Você está curada, a tua fé te salvou do problema que você tinha. A tua fé mudou a tua circunstância. Aí Jesus então a devolve a sua vida. Quando ele diz, vá em paz, vá em paz, fique livre desse teu mal, vá em paz. Em outras palavras, Jesus disse, vai, volta à tua vida, volta para a tua família, volta para os teus amigos, volta para o templo para adorar, volta para o teu ambiente de paz. É isso que Jesus quer dar para todo aquele que crê, que ele quer te dar de volta o teu ambiente de paz. E aí ele, por último, diz para aquela mulher, fique livre desse mal. É uma garantia que ele deu a ela, que nunca mais. Oh, aleluia. Quando Jesus opera na vida da gente, ele opera de maneira completa e total. Ele não opera pela metade, ele não faz as coisas deixando pendências. Ele, quando opera, ele opera por completo. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Fique livre deste mal. É o que Deus quer garantir a você, como garantiu para aquela mulher. Eu penso que Jesus continua a sua caminhada em direção à casa de Jairo, onde ele iria operar mais um grande milagre. Mas eu muitas vezes imagino aquela mulher voltando para casa, sob os olhares das pessoas ao seu redor, talvez alguém que ele conhecesse, talvez alguém que de longe olhasse para ela e fizesse um gesto, como que dissesse assim, glória a Deus pelo que você viveu, é uma bênção. Sabe, irmãos, quando Deus opera na nossa vida, nós mesmos reconhecemos, como aquela mulher reconheceu, mas também aqueles que nos cercam podem testemunhar do que Deus fez. Eu lembro do Salmo 126, quando a Bíblia diz sobre os que voltavam do cativeiro, e o Salmo diz que as pessoas ao redor olhavam para eles com aquela alegria, voltando para a terra prometida, e as de longe diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Eles estavam lá presos nos anos do cativeiro, 70 anos longe da terra, e agora estão voltando. Deus proporcionou retorno, restauração. E as pessoas olhavam e diziam, grandes coisas o Senhor Deus fez por eles. E eles, os que vinham e os que chegam, né, você pode depois ler no Salmo 126, eles mesmos olhavam para um lado, olhavam por outro, olhavam para o céu e comentavam, nós estamos como os que sonham. Nossa boca se encheu do riso, nosso coração de alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É o que aquele povo que voltava dizia. E gritava. Eu acho que foi o mesmo que aquela mulher sentiu. A alegria de quem viveu o milagre na sua vida. Portanto, meu amigo, você que me ouve, minha amiga, o que falta a mim e a você, muitas vezes, é nos levantarmos
da nossa situação, crendo no Senhor, indo em direção a Ele para tocar na orla do seu manto. Faça isso pela fé, porque Deus quer agir, quer trabalhar e quer mudar as suas circunstâncias. Eu quero orar com você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, você que nunca abriu o coração para aceitá-lo verdadeiramente como teu Salvador, eu quero orar por você. Eu te convido a aceitar Cristo como teu Salvador, a dizer agora para o Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e da vida que eu tenho vivido longe de ti. E você dizer para Jesus: eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu creio no Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. Me socorre, me ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor vai liberar para você um poder que vai mudar a tua vida, a tua circunstância e o teu coração. Eu te convido hoje a entregar a tua vida a Cristo, a te reconciliar com Cristo, a buscar a presença do Senhor para dele receber a tua vitória. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, eu oro por este homem, por esta mulher que neste momento ouviu esta palavra e cujo coração se abre para ti. Perdoa o seu pecado, perdoa as suas falhas. Recebe na tua presença esta pessoa que nesse momento diz assim: Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu quero me reconciliar contigo. Senhor, recebe de volta este filho, esta filha. Abraça-o. Acolhe-o nos teus braços, ó Deus. Nós te pedimos a tua bênção seja sobre todos os que neste momento ouvem esta palavra e que inclinam o seu coração para orar e buscar o Senhor. Nós te pedimos visita com perdão, visita com socorro. Meu Deus, aquele que está passando um problema difícil, aquele que está carregando consigo uma enfermidade, uma luta pessoal, socorre agora, Senhor. Libera o poder que curou aquela mulher hemorrágica. Libera na vida desta pessoa agora. Toca neste corpo físico. Cura esta enfermidade agora, Senhor. Tira esta dor, este sofrimento, este desespero. Conceda a esperança, Senhor, que só o Senhor pode dar. Tu és o Deus eterno. Tu mudas as circunstâncias. Tu criaste o mundo. Tu criaste tudo que existe, e tu nos criaste, tu nos conheces, tu sabe a nossa estrutura. Visita-nos, ó Deus. Visita esta pessoa agora com uma bênção de cura, com uma bênção de restauração. Resolve esta causa difícil que a pessoa está vivendo. Porque, Senhor, a tua palavra diz que nós devemos trazer a ti em oração todas as nossas angústias e a tua paz irá guardar os nossos corações. E eu entrego estas pessoas, este homem, esta mulher, nas tuas mãos. E pela tua graça, Senhor, nós esperamos, agradecidos, porque sabemos que o Senhor responde ao clamor daquele que te busca. Dá-nos, ó Deus, um final de semana abençoado. Que a tua graça esteja sobre nós, para nos trazer alegria e paz, como trouxe aquela mulher. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você, meu ouvinte. Deus abençoe a sua semana, o seu final de semana, para que você tenha paz em sua vida, em seu coração. Quero lhe incentivar a conhecer a nossa congregação aqui em São Luís, na Ponta do Farol. Você pode conhecer um pouco de nós através do nosso site www.adesperanca.com.br. Assembleia de Deus Esperança, adesperanca.com.br. Nos visite, lá você vai poder ouvir novamente esta mensagem e ser abençoado na presença do Senhor. Ficamos com uma música, tenha um bom final de semana. Na próxima semana nos encontramos, se Deus permitir. Deus abençoe você, a paz do Senhor.